Bem-vindos ao episódio 10 da Bancada Jovem. Estamos de volta, malta, e pedimos desculpa por estas semanas de interregno. Prometemos que não teve nada a ver com a prestação do nosso Benfica em campo. Mas estamos de volta. O meu nome é Eduardo Chastro, para mais esquecidos, e estou acompanhado pelos meus grandes companheiros de bancada, Duarte Amaral e Francisco Menezes. E pronto, estamos aqui para dar a cara, ou neste caso dar a voz ao momento atual do Benfica. É inevitável, pronto, falarmos do que se anda a passar, e pode hoje ser assim uma discussão mais acesa. Já sabem que as nossas opiniões tendem sempre para a moderação, mas se calhar vão existir aqui, esperemos que sim, algumas opiniões diferentes. E se calhar hoje começo pelo meu companheiro Francisco, e pergunto assim, para começarmos este episódio que se prevê quentinho, pronto, uma opinião geral que tu tens destes, acho que foram 4 jogos do Benfica, mas no fundo o momento em que vivemos, e passamos de um momento onde eu acho que todos acreditávamos que, pronto, nesta fase decisiva da época podíamos partir para uma maior estabilidade e atacar o campeonato e a taça e a Liga Europa com uma abordagem mais positiva, mas pronto, acho que as expectativas agora estão todas mais em baixo, e pedi-te um bocado uma abordagem. O que é que sentiste, e sentes que foi foram mais maus resultados que já se faziam prever, ou que surpreenderam, ou que te surpreenderam?
Epá, sentimento é triste, obviamente que ninguém gosta de ver o Benfica a perder, muito menos da maneira como tem perdido, ou como não tem conseguido ganhar os jogos. E eu diria que isto foi uma altura em que, sobretudo, deu para acabar com alguns mitos desta época, que eram sobretudo aquilo que nós costumávamos dizer, ou que gostávamos de dizer, que este Benfica estava talhado para os jogos grandes. Apesar de eu continuar a achar que este Benfica tem algum ADN de campeão, e isso viu sobretudo no jogo com o Sporting, em que, mesmo tendo a jogar mal, mesmo tendo a perder, vamos buscar o jogo, e se não nos têm roubado aquele golo do Di Maria, mas pronto, isso já é o que se sabe. Tínhamos ido buscar o jogo.
Vindo quem vem não espanta, mas já podemos ir lá.
Sim, sim.
Mas à frente.
Falamos
de Duarte Amaral. Depois,
Fábio Verdíssimo.
Pá, certamente.
Não é qualquer um.
Não, a dupla Fábio Melo, Fábio Veríssimo, tem muita escola.
Claro, no os dois Fábios.
O camarote no Dragão não se paga sozinho. Epá, mas pronto, mas sobretudo o que fica destes jogos é que a nossa equipa, em termos de jogo coletivo, é muito, muito fraca, isso já sabíamos, e que aquele mito de que nós estávamos era feitos para os jogos grandes e que a equipa se batia bem, não passava disso, era mesmo um mito. O jogo com o Sporting foi miserável, o jogo com o Porto não há palavras, e o jogo com o Rangers, que é uma equipa que joga um futebol muito, muito pobre, também foi, pá, terrível. E o que eu noto é uma equipa cansada, uma equipa sem ideias, uma equipa não adaptada ao estilo de jogo do Roger, desmoralizada, com pouca confiança, e acho que é uma altura da época muito complicada. Vamos ver se agora o Roger consegue dar a volta por cima ou não. Já falamos mais em concreto de cada jogo e do que é preciso mudar, mas a sensação geral que me dá é esta, a preocupação e tristeza.
Duarte, achas que, aqui pegando no que o Menezes estava a dizer, e portanto, acho que são 3 jogos, cada um à sua forma. O Sporting eu ponho um bocado num patamar diferente, porque acho que o que me preocupa mais, evidentemente, é perder 5-0 com o Porto, da forma como foi. Mas o jogo...
Perder? Não, foi um empate.
Foi um empate, sim. É um empate 5,
exato. Um empate
5-0. Empatámos 5-0, exato.
Epá, mas o jogo com o Rangers, eu fui... Acho que vocês também foram ao estádio.
Sim, sim.
Epá, não consegui. Estava com
Francisco
trabalho.
Francisco teve preso ao capitalismo. Pronto. Continuando. Eu e o Eduardo estivemos lá, pronto, a pôr aqui o podcast dentro do Estádio da Luz, e não ser adeptos da ocasião. E pronto, não, mas o que eu achei que eu queria dizer do jogo com o Rangers é que o que me preocupou mais é a reação da equipa depois de ter levado o cabaz que levou no Dragão, porque o Benfica até entra bem, mas depois tu notas que, pronto, levas um golo, e estamos numa fase da época,
sim,
onde qualquer equipa, a primeira oportunidade que tem, ou qualquer oportunidade que tem, é perigosa ou é golo. E já nem o Turbin nos salva, que nos salvou durante a época, pronto, logicamente não é ele o culpado, mas nem ele está numa boa fase, o que também me preocupa. Mas, Eduardo, o que eu te ia perguntar é um bocado, é um cenário hipotético, mas uma coisa que eu, em Alvalade, e tu também estiveste lá, senti, que é, se nós tivéssemos ido buscar aquele empate e pronto, e o jogo faltavam 20 minutos para chegar, não sentes que isto podia não ter acontecido ou achas que já estavam lá os sinais todos e que no fundo isto foi só a confirmação de alguma coisa que já era um bocado crónico deste Benfica?
Não, eu acho, mesmo teorizando o potencial empate ou até a vitória do Benfica, se aquele gol tem entrado, eu acho que esta hecatombe era difícil de escapar, porque se nós olharmos um bocadinho para o jogo do Dragão, a equipa que entra em campo é a equipa que faz a segunda parte com o Sporting e que nós consideramos que foi uma segunda parte até melhor após as mexidas do Roger Schmidt. E portanto eu acho que estava um bocadinho prestes a acontecer uma hecatombe destas. Nós sabemos que jogar ao Dragão, e sobretudo nestas condições, ia ser muito difícil, porque era o jogo do campeonato para o Porto. O Porto, perdendo e mesmo empatando, ficava completamente arredado de qualquer hipótese do título e mesmo muito difícil o segundo lugar. E nós já sabemos que o Porto, e sobretudo este Porto com o Sérgio Conceição, nesses jogos, dificilmente não está muito bem preparado e sabe muito bem aquilo que tem que fazer. E do outro lado, infelizmente, e eu digo isto porque até lá está um bocadinho à semelhança do que o Menezes disse, eu acreditava se calhar nesse mito que o Benfica em jogos grandes até se batia bem e de facto acabou por ser um mito. Mas do outro lado vimos uma equipa que estava completamente mal preparada para um jogo daqueles. Nós vemos entramos em campo com o João Mário e com o João Neves a médio centro. Acho que ir ao Dragão e ser essa a nossa dupla de médios demonstra um bocadinho a impreparação que a equipa técnica teve para aquele jogo.
Não percebi nada de como é que o Porto funciona nestes jogos há
do
anos.
Do Porto e mesmo... Vamos dizer, nós na segunda parte em Alvalade jogámos melhor, ok? O João Mário até, por exemplo, jogou melhor, mas são jogos muito diferentes. O Sporting tem um estilo de jogo muito próprio, um estilo de jogo onde bate muito na frente, onde atrai um bocadinho, mas depois sobretudo bate. E o Porto não faz isso. O Porto, houve tempos, alturas com o Marega e isso tudo, que até batia muito, mas hoje em dia, e no jogo aquilo via-se na perfeição, a maneira como eles atraíam com o Evan Nilsson, o PP e tudo isso. E portanto, acho que indo ao fundo da questão, acho que não. Acho que era algo que era inevitável. Claro que podíamos dizer que se calhar não era esta hecatombe, porque a equipa obviamente que poderia vir com uma maior moral e tudo mais. Mas isto depois no fim é jogo jogado e nós aí estamos muito, 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 muito abaixo do que é exigido. Sobretudo nesta fase da época, nós vamos em março. Para além de não sabermos qual é o 11 inicial e não sabemos com que defesas é que jogamos, com que médias é que jogamos, com que ponta de lança é que jogamos, coletivamente podíamos não saber quem é que jogava, mas jogar sempre bem, mas não sabemos quem joga e coletivamente não temos jogado bem. Portanto, eu acho que infelizmente Sim. Estamos numa fase muito preocupante, que é, nós nem sabemos quem é que são os jogadores, tirando 4 ou 5, obviamente, mais que já estão fixos no 11,
sim,
não sabemos quem joga.
Só pá, mesmo, diz Menezes.
Pá, só para acrescentar ao que o Eduardo estava a dizer, é que além da pobreza tática e coletiva que foi o Benfica, que é... Pá, não conseguimos construir porque o Porto cai em cima do lateral e somos sempre obrigados a bater.
Vamos
ou
jogar com
o Morato
para fazer frente a frente com o Francisco Conceição.
Lá está, a questão dos médios. Tu não tens médios que consigam vir buscar jogo. Pá, não está nas características daqueles médios. Não são médios combativos. São médios de passo curto. Pá, o João Neves ainda vai safando de vez em quando. E não tens primeira linha de pressão. Pá, porque é o Di Maria a pressionar. O Tankstead ainda dá para alguma coisa. E depois é o Coxo que também não pressiona. Para além disso, o problema do jogo
e
do
o Neres
Dragão
também.
Foi...
Neres também não.
O Neres não jogou titular nesse jogo, mas sim.
Não jogou no Dragão?
Não, jogou Coxu.
Coxu
à esquerda,
estava a confundir
Maria
com
à direita, Rafa,
o
tem
Rangers.
Que ser.
É verdade.
Pá, além disso, o problema com o Porto é que, pá, tiveste exibições individuais miseráveis. Pá, especialmente os centrais, o Otamendi faz um jogo para esquecer, o António Silva também muito mal nos golos.
O Trubino também.
O Trubin também mal, epá, por isso foi tudo. Ou seja, foi tudo num jogo, ao mesmo tempo, epá, com um expulso. Pronto, epá, assim
tudo num jogo, numa equipa que depende totalmente de individualidades que são, na sua grande maioria, muito boas, mas num dia em que nem elas estão boas, nem as melhores individualidades do Benfica estão boas, tem a receita para o caldo entornado. Não, não há outra forma de dizer, porque isto... E como isso que o Eduardo estava a dizer, quer dizer, tem só ouvido falar, depois nunca se sabe se é verdade ou não, mas quem diz isso até, e quem foi o primeiro a dizer foi o Rui Malheiro, que é uma pessoa, pronto, que é dos analistas de futebol mais, eu considero, mais sérios, e eu considero um dos melhores também, e ele veio dizer...
Para Luís Catarino.
Exatamente, cá, que para quem não conhece ou não está a par, vejam um jogo comentado pelo Luís Catarino e saem de lá com mais informações sobre os factos futebolísticos bizarros que alguma vez podem... possam imaginar.
O homem que tem mais football knowledge do
mundo. Pá, é espetacular. Ele está a comentar um Génova-Bolonha e rapidamente está a falar do Mundial de 70, onde a Alemanha fez um jogo espetacular e o trisavô dele estava lá. Isto acontece.
Pá, sim, campeonato sul-africano do ano 94-95, em que o Sundown Chiefs,
exatamente,
fez uma reviravolta à época contra os Kaiser Meltdowns.
Para fazermos aqui, para vos contar uma história nossa, nós num fim de semana que passámos juntos e vimos, ainda estava a dar a CAN, e acho que foi exato, Cabo Verde contra a África do Sul. Sim. Pá, e o Luís Catarino sabia tudo sobre o jogador, o campeonato sul-africano, que dizia que 9 jogadores jogavam na mesma equipa e portanto aquilo havia ali uma intrusão. E sim, pá, sim. E nós foi uma risada.
Ele tinha factos sobre o clube, tipo sobre o dono do clube e o
tudo, era um magnata e pronto. E depois aquilo estava ligado.
Lembrava-se que o gol que o Bebé tinha marcado na Champions e com quem é que tinha ido festejar? Que
ao Bursaspor, e foi festejar com Chicharri. Depois um gajo aprende coisas, pronto, ao menos isso. Mas continuando, o Rui Malheiro veio falar da questão do Roger Schmidt não analisar os adversários através de vídeo, que é uma, pronto, que acho que é uma coisa que atualmente, e com os meios que se tem à disposição, até o Arrentel há de fazer. E o que eu quero dizer com isto é que o Roger Schmidt, e isso agradou-me na primeira época dele, e não me choca, porque são opções e tem a ver com a forma dele treinar, é um treinador que aposta muito na forma dele jogar e não adaptando aos adversários. Por exemplo, o Conceição, eu acho que é um treinador que adapta muito mais a sua forma de jogar e a forma do Porto estar em campo a partir da forma como o adversário vai jogar, e isso nota-se, por exemplo, quer nesta vitória contra o Benfica, quer, por exemplo, na forma como eles ganharam o Arsenal, que pá, anularam completamente uma grande equipa. E o Roger Schmidt põe primeiro e no centro do seu planeamento a forma da sua equipa jogar, e eu acho isso excelente. Agora,
mas não achas que isso tem a ver com cultura até do treinador?
Tem a ver com cultura e tem a ver com acreditar muito no plano dele e na forma dele ver o jogo, e eu gosto disso, e também foi por causa disso, acho eu, que o Benfica o contratou e acreditou nele e quis fazer dele um projeto, que já vamos falar mais à frente, de certeza. Agora, tu não podes atualmente... Porque uma coisa, lá está, no primeiro ano resultou muitas vezes também pelo fator novidade, porque não havia nenhuma equipa em Portugal a jogar desta forma e a pressionar alto, e tinhas intervenientes para tal. Agora, mudando os intervenientes, mas tendo muito maior qualidade individual, tu tens de mudar a tua forma de jogar. E ele não está a conseguir, e notou-se isso claramente, não está a conseguir quer pôr a equipa a jogar à imagem dele, com jogadores diferentes, quer ter a humildade de... analisar os adversários e de se adaptar a isso, e só consegue às vezes, e nem todas as vezes, a meio do jogo. Por exemplo, em Alvalade, ele pá, que é uma coisa, que às tantas, pronto, os treinadores sabem mais do que nós, pá, mas toda a gente viu o 11 em Alvalade e disse: vamos jogar sem avançado, o Rafa vai ser engolido com três centrais, é completamente insustentável e tem que entrar um avançado. Entrou e as coisas mudaram, pá, e portanto eu não consigo perceber como é que lá está, e acho que já vamos falar disso mais à frente. Como é que, pronto, ele é que é o treinador, mas nós temos de certeza uma equipa para aí com se calhar 5 analistas que não trabalham agora, não há ninguém que, não há ali nenhuma coordenação entre presidente, diretor desportivo, treinador, em que, pá, amigo, tens de analisar as equipas, porque se nota claramente que, não, para além de não haver processo, não, há análise zero aos adversários. E isso,
epá, custa... aquele lance do Francisco Conceição, não é? Que está a falar muito. Parece que o Otamendi não sabe qual é que é o pé preferencial. Qual,
é pá, sim, como é que é possível? Como é, um gajo com 36 anos.
Até em cima disso, ou seja, nós o ano passado ele, vamos partir do pressuposto que toda a informação é verdadeira e que de facto ele não presta muita atenção às outras equipas, que eu acho que até pode ser real, no sentido em que ele tem a sua ideia e quer adaptá-la em todo o lado. Tu tinhas jogadores que se adaptavam muito bem a essa ideia no plantel e que punham em prática na perfeição. E esse é o maior problema para mim, é que nós este ano olhamos para o nosso plantel e, apesar de ser um plantel que tem uma qualidade muito, muito acima da média e uma qualidade incomum em Portugal...
É, mas... isso que está por onde nós ainda estamos. Não,
sim, já, sim, já, mas se tu fores ver caso a caso, ou seja, se isolares algumas posições, tu vês que os jogadores que lá estão não têm nada a ver. Tu olhas, por exemplo, para a lateral esquerda. Nós tínhamos o ano passado o melhor lateral esquerdo do campeonato, que vê-se este ano que está a fazer a época que está a fazer, o Grimaldo. Olhas, jogámos... mais metade da época, ou com o Morato ou com o Osnes. Agora, a pergunta é, que jogador destes dois tem alguma semelhança com o que o Grimaldo dava à equipa o ano passado? Eu diria zero. Vamos buscar em janeiro um lateral que até estamos em março, chegou em janeiro, não conta.
Portanto, isso é absurdo. Isso, essa do Carreiras, eu só interromper para dizer isto, porque quer dizer, eu percebo que o projeto Benfica, e nota-se isso, ou pelo menos há um padrão, é buscar jovens potenciais com talento e pela Europa inteira. Agora, tu estás em janeiro, tens um problema de literalmente não ter nenhum lateral esquerdo, não tens nenhum. Tinhas o Jurasek, mas pronto, era igual a não ter, vendeste ou emprestámos. Mas e como é que é possível? Tu chegas a janeiro, ainda por cima tens em Portugal bastantes. Tens lateral esquerdo de qualidade quase garantida de chegar e pegar e poder ser uma solução, não vou dizer.
Pelo menos para jogar, mas para jogar, é que nós já estamos neste ponto em que é só jogar. Vamos lá ver, nós o só mercado de um lateral que jogo.
Sim. Eu dava 10 milhões pelo Rodrigo Gomes.
Pronto, mas é que nem. Mas é que pelo, iam-te sempre pedir menos. Para além de, quer dizer, se calhar a nós pedem-nos mais. Pedem mas sempre mais ao Benfica.
Eu queria só um lateral que jogasse.
Exatamente.
Que não fosse
e eu não consigo entender. Ali. Claro, eu não consigo entender. Consigo entender em algumas situações. Um caso do Prestiani, pronto, se de facto é um jogador que é uma aposta de futuro. É parecido talvez claro, como foi o Morato. Pronto.
Oportunidades de mercado. Oportunidades de mercado. Eu agora, acho que vale a pena.
O mercado de janeiro, pá, pelo menos na minha visão, é para tu colmatares lacunas imediatas. Pá. Eu não quero ir contratar o Álvaro Carreiras, que pronto, até pode ter qualidade e ter formação Real Madrid, United e tal, pá, mas o gajo não andava a jogar no Granada, com todo o respeito. Quer dizer,
sim, mas mesmo que até podia não jogar, mas então se vinha para cá era para jogar.
Não, se vinha para cá, é porque tem que ter qualidade para isso e não tem. Já se viu, acho eu, ou pelo menos
ontem foi o jogo com o Estoril. Foi o jogo com o Estoril. Aos 80 e tal minutos entrou primeiro o Morato para a lateral esquerda. Ele entrou para a lateral direita. Vocês, se calhar, depois já não acompanharam, mas ele entrou para a lateral direita porque o Bá pediu para sair. Ou seja, a primeira opção do treinador num jogo em que estávamos a ganhar 3-1 aos 80 minutos foi meter o Morato à lateral esquerda. Para quê? O que é que isto interessa? O que é que interessa o Morato jogar 10 minutos contra o Estoril em vez de metermos o Carreiras, que pronto, o treinador até pode achar que ele não está bem preparado, mas pá, dê-lhe tempo de jogo ao menos para...
É pá, sim, mas o Carreiras já não vai ser para esta época, já deu para perceber que ele para esta época não vai dar.
Mas eles estão a tentar aquela questão dos 50% dos jogos, porque se o gajo fizer mais 50% dos jogos, a compra é obrigatória.
Mas tu achas que eles estão a tentar evitar
que seja obrigatório? Acho que sim, estou a sentir isso, estou a sentir que o clube está a perceber que ele não é... que ele pronto não pegou destaque e que claramente está a tentar fazer ali uma gestão entre precisamos deste gajo ou não precisamos. Ah,
mas com isso abdicas de um dos teus melhores jogadores do ano passado que anda, continua preso a jogar lateral esquerdo ou lateral direito.
Ah, sim, mas agora nós temos é que continuar a fazer a análise que estavas a fazer, que é continuar sim, mas, a ir de jogador a jogador.
Mas tu vais, pronto, tirando os centrais, os dois centrais, ok, tu aí não tens problemas. O Otamendi teve bastante
está
mal.
Está pior este ano, eu acho.
Está bastante sim. Pior, mas tens opções, tens o Morato, tens o Tomás.
O Tomás mas acho que faz um bom jogo ontem, eu vi espaços por causa das sim, eleições, sim, mas ouvi dizer muito bem.
Sim. Não, faz um ótimo jogo. Ele tem só um problema ali nas abordagens aéreas, que o gajo às vezes parece que perde um bocadinho a noção do espaço onde está. E mesmo no gol do Namaz, o último gol, a bola passa-lhe também por cima.
Yeah. Sim, mas tirando isso, é um ótimo central. Sim, mas pronto.
Pá, depois tens na lateral direita um jogador que é o ano passado até teve bem, mas lá está, mesmo assim, para mim o maior problema é tu estás a jogar com o Di Maria e obrigas o Bá a ter um comportamento durante o jogo que não é nada benéfico para ele, porque ele é um lateral ofensivo, mas claro, tens o Di Maria à frente, ele não se vai expor tanto. Portanto, acaba por estar muito mais vezes atrás, onde ele é pior.
Interessante depois, que o Di Maria cruzou e combinou muito melhor com o Ausnas, não sei se concordam, mas eu acho que houve ali uma altura onde eles... E tu notas que o Di Maria...
Também tem muito mais qualidade de bola.
E confiava muito mais nele. E
o Di Maria não é melhor defesa direito que o Cubá mesmo.
Sim, mas a mim é mais o que perdes pelo Osnes estar a jogar
claro,
ali do que estar a jogar ali.
Claro, 100%, eu também acho que o Osnes é muito melhor ali a extremo esquerdo.
Pronto, depois avanças para os dois do meio campo, não percebemos ainda o que aconteceu esta época para o Florentino não ser opção. É, acho que... Sim. Então em jogos grandes não faz a mim o mínimo sentido tu abordares um jogo com o Porto, com o Sporting, mesmo o jogo com o Rangers, ou seja, são jogos que o Florentino tem que jogar. O problema é, tens dois jogadores no meio campo que não consegues tirar, o Coxo e o João Neves.
Mas olha, não concordas com uma coisa, Duarte, desculpa lá interromper, mas não achas, porque eu achei uma coisa, agora disseste isso e eu lembrei-me. Quer dizer, nos jogos, na minha opinião, em que ele tem que jogar com o Florentino sim ou sim, que é Sporting e Porto, não joga. E depois, contra o Rangers em casa, que é um jogo que vais ter bola 90 minutos, põe o Florentino. porque, e ele pôs o Florentino literalmente porque as pessoas, porque depois isto já está a entrar nesta e já percebi
que era preciso mudar ali assim, algumas coisas, não é?
e tu notas que o Florentino, pá, e é normal, não é um jogo para ele, um jogo em casa contra uma equipa fraca como é o Rangers, que é para ter bola, aí sim devia jogar o Kokutsu. E sabem que eu não sou o maior fã. Agora, aí é que tu notas que, isso é, que esta época está a ser gerida completamente à deriva e que as decisões técnicas não têm nenhum padrão. E já vamos lá. Duarte, vais continuar ou...
Não. Eu depois ia só dizer que acho que tens um extremo que é um jogador fora de série, que acho que é o maior problema desta época de resolver e que toda a gente vai ter opiniões divergentes, mas é... o Di Maria, ou seja, que é um excelente jogador, mas que tem zero a ver com este estilo de jogo que o Roger Schmidt quer e quer implementar à força. Portanto, se o treinador não muda as ideias, então não faz sentido o Di Maria estar neste plantel. Na minha opinião, eu cada vez mais chego a essa conclusão, ou seja, que o treinador não tem capacidade para o usar. Não
mas
sabe
é
como
é que... Isso é culpa do treinador.
Não.
Eu acho que esta opinião vai mudando de mês para mês. Não é só tu, é toda a gente.
Mas eu acho que nós já chegámos ao ponto em que tu...
Porque há uma ligação emocional também.
Mas ele não mudou o estilo de jogo. Ele pede à equipa para fazer as mesmas coisas. Sim, só com um jogador de 33 anos que não tem capacidade para jogar este estilo de jogo.
No segundo gol do... Já não sei se é no segundo ou em que jogo é, em que gol é que é. Em que o Di Maria chega tarde a fechar o gajo que está ao segundo posto.
O Galeno, é o primeiro gol.
Sim,
mas o canto, não?
Acho que não é no canto. Acho que é no segundo.
É o do Vendel, é o 3-0.
Mas um 0 também. Um 0 também. O Galeno está sozinho ao segundo posto.
Mas isso é um canto, tipo, é diferente. Estava mesmo a dizer a jogada corrida.
É o 3-0.
Tu vês que o gajo demora a fechar. Porque o Roger expõe o gajo a isso. O Roger quer que o extremo direito feche. Porque o extremo direito no sistema dele fecha.
Ou seja, eu não digo, o problema para mim não é o Di Maria, nem o gajo é um jogador fenomenal e eu adoro e tenho a camisola com o número dele e quer que ele faça todos os
nunca
jogos.
Nunca pode dizer, isso é desvirtuar o futebol.
O problema
pá, tu vês como é que ele celebra aquele segundo gol, aquele gol ao Sporting, pá, é uma coisa que para mim é mesmo...
E depois, a última coisa, só para fechar, do nosso 11, é nós estamos em março e mais uma vez continuamos a rodar de pontas de lança. Pá...
Vai ser assim até o final da época, não é?
A malta gosta. Não, mas
então
eu
o Marcos Leonardo agarra o lugar, acho que é a única equipa.
Epá, eu espero que sim, porque nota-se mas claramente.
Mesmo isso, tu tens um ponta de lança que vem para ser. Pá, em teoria devia causar impacto. E só agora é que o gajo foi titular.
Não, e mesmo assim é o ponta de lança com mais golos no campeonato.
O Chico Engenheiro é o que tem mais golos e não é titular de caras. Como é que é possível? Não é titular, pá. Fossem dizer, sim, o gajo é uma trampa. É o Tengstead que chegou ano passado, não tinha impacto. Pá, este gajo já marcou 5 golos, ao menos metam-no a jogar.
Sim, sim.
Menezes, e olha, pegando já nesta nossa análise, faço-te uma pergunta, já passando para um tema um bocadinho diferente, mas dentro disto, que é falámos um bocadinho da planificação da época. Portanto, a quem é que tu achas... E todas estas questões que estivemos agora a falar de construção do plantel, a quem é, e podemos, pronto, vamos entrar agora no assunto do momento, tem-se falado e toda a gente sabe, e como estamos a gravar um bocadinho depois, também já é bom para vermos os vários panoramas e opiniões que existem sobre isto, sobre a questão do Roger ficar ou ser despedido, e portanto, o que é que tu achas sobre a planificação, não é? Portanto, tu atribuis mais culpa ao Roger Schmidt, que se diz e nota-se e sabe-se que os jogadores que vieram são quase todos escolhas próprias dele, menos o Di Maria, interessante, que o Di Maria é uma escolha claramente do presidente, mas ou atribuis também culpas no cartório à estrutura, que no fundo é a estrutura que o permite contratar também, porque eu quero já dizer que irrita-me quando se diz, a culpa é do Roger Schmidt porque ele é que escolheu os jogadores. É pá, mas quem assina para dinheiro sair da conta chama-se Rui Costa e chama-se estrutura do futebol, ponto final. Não. As coisas não estão dissociadas, mas queria saber a tua opinião, no fundo, sobre esta questão, que acho que é o que marca um bocado a época e já temos vindo a falar, mas agora que tivemos esta semana negra é que ficou evidente.
Sim. Epá, eu acho que essa é a questão central desta época e já se percebeu que o Roger Schmidt é muito importante acertar o planeamento porque ele tem uma dificuldade grande em adaptar o estilo de jogo dele. E do que o Rui Costa diz, pá, pronto, confiando naquilo que o Rui Costa diz, que eu confio, todas as contratações supostamente são, pronto, combinadas entre treinador e direção. Portanto, não podes dizer que a culpa é de um ou que a culpa é do outro, a culpa é dos dois. Agora, o que eu não posso aceitar uma coisa que o Rui Costa diz, que é: tu podes falhar o jogador, não podes falhar o critério. E eu acho que eu olho para os jogadores desta época em que eu penso: tu não só falhaste o jogador, tu falhaste completamente o critério. Pá, o que é que isto tem a ver com o sistema do Roger Schmidt? Pá, para mim o grande exemplo disso é o Artur Cabral. Pá, que é um jogador que eu acho que é bom. É um jogador que não sai nada beneficiado pelo sistema. Vê-se que ele está... Tá, eu acho que ele está mesmo irritado com a situação dele, porque ele está a se esforçar, mas aquilo não é jogo para o Artur Cabral. Tipo, pá, e ele já chegou uma época, já chegou uma fase da época em que as coisas às vezes até lhe correm bem. Houve aquela fase da época em que ele estava a marcar bastantes golos, e depois o Roger, pá, inexplicavelmente, mete o gajo, começa a meter o gajo no banco e começa a jogar sem avançado nos jogos à série. Mas, ou seja, aí eu diria que não só falhaste o critério, também falhaste o jogador. O Coxu, é pá, eu também não sei se é um jogador que, de acordo com os critérios daquilo que é um médio box-to-box do Roger Schmidt, se cumpre ou não. A mim não me parece que ele tenha as características para aquilo. Parece
na tática do Roger é muito difícil.
Tu vês sobretudo que há jogadores com qualidade individual, mas que as características naturais do próprio jogador não favorecem para jogar no sistema do Roger Schmidt. E por isso tu não podes só dizer que é uma questão de falhaste o planeamento, os jogadores que foste buscar foram maus. Isso foi claramente o que aconteceu, por exemplo, com o Jurasek. Que é tipo, pá, falhaste com o jogador, mas o critério era ir buscar um lateral de estilo vá, locomotiva, que faça a lateral toda. Claramente
era. Sim, por mais que eu não concorde, era o critério dele.
Pronto, pá, aí pronto, falhaste o jogador. Agora, há jogadores em que, epá, tu não consegues mesmo perceber como é que eles foram parar ao Benfica. E isso aí tem que ser de culpa da direção. Pá. Não pode ser, ou seja, maioritariamente culpa da direção. Porque se falhas o critério e falhas o jogador, é o responsável máximo que tem que dar a cara. Neste caso é o Rui Costa. Pá, há uma equipa de olheiros. O Rui Costa também já jogou à bola. Epá, não...
Que é sempre um dos grandes critérios dele quando fala. Que é tipo, pá, eu já fui jogador de futebol.
E exato, se ele usa isso para o bem, também tem que usar isso, também temos que usar isso para o mal. Tipo,
não, mas sabes que o Rui Costa agora, a meio da época, eu percebo que ele não venha dizer: olhem, desculpem, a culpa é minha das contratações. O que manda a irritar falando já diretamente desta questão do Roger, o que eu não consigo e faz-me um bocado de confusão no universo benfiquista é a nossa constante busca pela controvérsia e por pôr as culpas no treinador sempre, e a estrutura e o presidente ficam sempre ilibados. Tu nunca vês. Claro. Tu quando vês as pessoas e a maioria dos benfiquistas, pronto, e há benfiquistas para tudo, toda a gente sabe, mas tu vês, quando eu vejo as pessoas a falar do estado do Benfica, é sempre a questão do treinador e nunca ou quase nunca a questão do presidente e da estrutura, porque o problema para mim principal, e já te passo, Duarte, também para ti sobre este assunto, mas só dar aqui os meus 500, porque para mim o problema principal é quer dizer, o Benfica pôs claramente o projeto na figura de Roger Schmidt, e é muito bonito ter um projeto, mas um projeto tem que ser uma simbiose entre a estrutura e o clube. E claramente, e acho que nem o próprio Benfica se calhar estava à espera de uma época que corresse tão bem, a época passada, e com as expectativas que chegámos a ter e com ganhar o campeonato, que pronto, foi mais duro no final, mas foi limpinho desde o início, toda a gente sabia que o Benfica ia ser campeão, e foi campeão, e de forma completamente justa. E o Benfica, o que fez foi, com esse resultado, pôs tudo nas mãos do treinador. E isso não pode acontecer, na minha opinião, porque claramente, como o Menezes disse, falhou-se critérios, claramente também se falhou, quando se acertou os critérios, falhou-se nos jogadores, portanto, houve falhanças de todos os níveis. E isto não pode acontecer, porque, lá está, tal como o Duarte dizia, eu sou também apologista, e acho que vocês também são, que quando se tem um jogador como o Di Maria, o treinador é que tem que saber adaptar, não é? Porque, tal como havia as equipas do Real Madrid que tinham o Ronaldo, e tens que saber jogar à volta dele, os grandes jogadores são assim. Mas, se tu sabes que o teu treinador é claramente intransigente da forma como joga, tu, enquanto presidente, não faz sentido trazer o Di Maria. Por mais que eu queira que o Di Maria esteja no Benfica. Mas tal como o Duarte estava a dizer, se o treinador pensa desta forma, não pode haver esta falta de... como é que eu ia dizer? Esta falta de conexão entre os dois. Portanto, não sei o que... Não sei
que o presidente quer uma coisa, o presidente quer uma coisa e o treinador quer outra.
Portanto, Duarte, a ti peço-te Para abordar de forma mais direta, o que é que achas sobre o que se tem falado sobre o Roger dever ou não sair? O que é que achas sobre isso? O que é que achas que o Rui Costa pode ou não fazer? Quer neste momento, quer no final da época? E também, se calhar, a tua opinião mais geral sobre esta questão que se fala muito do projeto ou não projeto, porque depois já vejo sempre benfiquistas mais velhos e quando falo com o meu pai... Porque a malta de hoje em dia, nós é do futebol mais atual, acreditamos muito em projetos, mas antigamente no Benfica há sempre aquela típica questão da exigência e que se não está a ganhar há 3 jogos é para sair, porque o Benfica é muito grande e a verdade é que é. Portanto, o que é que achas sobre isto? Como é que nós vamos poder resolver este problema de clube que nunca há uma estabilidade maior do que 2 anos? Portanto, o que é que achas sobre isto? Soluções, opiniões?
Eu indiretamente, ou seja, não sou a favor de despedir o Roger Schmidt agora. Acho que não faz sentido, acho que tens, apesar de estás a jogar mal e teres muitos erros, acho que tens uma época para acabar e não vejo a 2-3 meses do final da época grandes vantagens em despedi-lo. Mas ainda assim é um panorama mais geral. Eu acho que isto tem acontecido muito nos últimos anos, sobretudo no Benfica, mas também um bocadinho... Em Portugal é muito difícil ser bicampeão, mas sobretudo porque eu acho que às vezes as equipas têm um bocadinho o deslumbramento pós-campeonato, em que acham que, pá, isto mais ajuste, menos ajuste, nós voltamos a ser campeões. E foi um bocadinho o que aconteceu. Nós vemos, acho que há um relaxamento em relação ao que podia acontecer esta época. Acho que as pessoas estavam todas com uma expectativa de que o Benfica ia cilindrar isto tudo. E depois acho que por outra parte houve uma fraca proteção do clube ao treinador. Nós pensamos, um treinador que foi campeão, a 2 dias da Supertaça, vendem-lhe o ponta-de-lança, que foi um dos jogadores mais importantes, ganha a Supertaça, na semana a seguir perde um jogo em que é um jogo, pá, muito característico por expulsão, pá, temos uma bola na barra 1 minuto antes deles marcarem o 3-2, e vemos, a partir dessa semana, parece que havia pessoas já a pedirem, a dizer que o treinador não servia. E que o clube tinha que fazer isto e aquilo e aquele outro. E do clube nós não vimos uma capacidade de dizer, pá, amigos, isto é o nosso treinador. É o treinador que ganhou, que foi campeão, que ganhou isso. Só em dezembro, quando depois daquela cena do Farense, é que vemos o Rui Costa a dar uma palavra mais séria e dizer isto é um projeto e tal. Portanto, acho que isso perdeu-se por completo. E depois, lá está, eu digo, eu não acho que ele deva ir embora. Obviamente que não está isento de culpas e que a equipa joga muito mal e que o treinador é dos principais responsáveis em termos de futebol praticado. Agora, acho que depois desta derrota de 5-0 com o Porto, ficou muito difícil haver perspectivas de futuro para além desta época. Ou seja, acho que, infelizmente...
Achas mesmo que ele vai ser despedido?
No final da época? Acho que pode ser despedido, mas acho que pode haver... Eu acredito que não, porque no, já sabemos como é que é o Benfica, há um fenómeno de gratidão que existe sempre e que é difícil mandar as pessoas embora, mas acho que vai entrar um bocadinho ao estilo ao Rui Vitória. Vai entrar numa época muito com muito pouca confiança e se aquilo não correr bem, rapidamente, até dezembro, que as coisas vão para água abaixo.
Mas acho é que da tua direção.
Exato, diz muito da direção e diz muito da incapacidade de liderar um projeto quando ele não está a ter todo o sucesso que nós queríamos, porque isso é um bocadinho o que nós, ou seja, nós olhamos para o Ruben Amorim, olhamos para o Sérgio Conceição, nunca foram bicampeões, conseguiram desenvolver o seu trabalho com mais falhanço, menos falhanço.
Eu concordo contigo, a questão é a exigência, porque o Benfica tem muito mais exigência do que tem o Sporting, então do Sporting.
Tá bem, mas mesmo
e do
assim,
Porto é um fenómeno diferente.
Mas Eduardo, tá o que bem, é que tu mudavas na equipa do Benfica agora? O que é que tu achas que o Roger pode fazer?
Em termos de jogadores ou em termos de...
Em termos de... Pá, ou seja, partindo do pressuposto que ele não muda o sistema, jogas em 4-2-3-1, quem é que deve jogar? Quem é que encaixa melhor?
Não, eu começava por pôr alguns jogadores nas suas posições originais. Começava por pôr o lateral esquerdo. Pá, e é aquilo, tem que jogar o Rafael
quem
Rodrigues.
É o da B, é o Spencer é a direita ou a esquerda?
Pá, é o Spencer.
Então tu jogavas com o Rafael Rodrigues e Diogo Spencer.
Não, vamos dizer, ou seja... Preferia começar aí, começar a pôr os médios, que são os jogadores mais importantes na pressão, a jogar e pôr o Marcos Leonardo à ponta de lança. E ter uma equipa que fosse um bocadinho mais à semelhança do que foi o Benfica do ano passado, no sentido de sim, estilo de jogo.
Mas jogavas agora com o Di Maria? Não jogavas?
Nesta fase, não. Ou seja, tinha que vir do banco.
Okay.
No sentido de só pá...
Pá, desculpa, estou só a fazer perguntas
não,
diretas.
Imagina,
estou-me a questionar de como é que eu montaria...
Nós acreditamos na democracia, Francisco. Podes fazer as perguntas que quiseres.
Obrigado. Exato, depois de ontem. Não, eu preferia, por exemplo, jogar com o Osnes, com o Neres e com o Rafa. Pá, nós olhamos... Obviamente que isto tem a ver com o Di Maria, mas esta tripla que muitas vezes jogou a época passada, ou mesmo o João Mário a jogar ali, pá, quase nunca jogou. Não, uma forma que foi fórmula certa do ano passado.
Lembram-se que nós... Lembro-me agora, estava-me a lembrar, no início da pré-época... que ele estava a jogar, ainda com o Ramos, que ele jogava literalmente com o Ausnes, João Mário e tal, tava, e Di Maria, pá, aí, ó, Rafa, pronto, mas jogava quase com a equipa do ano passado, estava tudo, depois estas coisas mudam muito rápido, estava tudo irritado a dizer, é pá, tens é que pôr os, tipo, os craques.
Sim,
tipo,
nós clamávamos pelo Neres, a malta, o Estádio da Luz a chamar
no
pelo
ano passado,
Neres.
E no ano passado, e atenção, e ele algumas vezes... falhou nessa abordagem, especialmente para o final da época, mas nós já andávamos irritados, mas a verdade é que foi que foi dos melhores períodos do Benfica, quando ele jogava com o Ausnas e com o João Mário nas alas. Portanto, houve certos jogos onde ele depois já se notou que claramente não percebia que tinha que jogar o Neres, mas a verdade é que essa forma de jogar foi a forma de... Foi o melhor futebol do Benfica.
Eu acho que ele não se encontrou, ele ainda não encontrou neste plantel um 11 sequer. Pá. Até, tu chegas a março e não tens. Olhas para o Sporting e para o Porto e tu consegues identificar 90% dos jogadores.
O Porto ainda teve dificuldades, mas depois estabilizou em dezembro. Sim. E ficou. Tipo, em janeiro.
E a partir daí ficou.
E o Sporting tem desde o início do ano, claramente. Ah, pronto. Eu só acredito no título, eu só continuo e digo-vos aqui, continuo a acreditar no título. Primeiro porque nós somos o Benfica. Depois porque eles são o Sporting.
Exatamente.
Começam logo estes dois argumentos. E terceiro, porque temos de facto muita qualidade individual e eu acredito profundamente que se nós ganharmos, pá, jogando bem, jogando pedras ou jogando champanhe, que não vai acontecer, acho que vamos jogar assim uns bifinhos de frango, pronto.
assim, não sabe nada.
Aqueles de tasca, não é?
Exatamente. Ah, pronto, mas se calhar, mas ganhando os jogos todos até ao final do campeonato, eu acho mesmo que o Benfica é campeão, portanto, inclui Alvalade, e pronto, eu acho mesmo, e o Menezes com certeza acompanha-me na estatística, acho muito complicado o Benfica perder duas vezes em Alvalade no mesmo ano, pá, acho que não
nunca
vai acontecer.
Deve ter acontecido no século XXI.
Não é? Acho que nunca vai acontecer, nem no século XX, nem no XIX, se existisse futebol em Portugal. não ia acontecer, mas pronto, agora vão haver amigos nossos que vão dizer que nós temos de saber, vai falar de... Sporting, mas pronto. Eu acho mesmo que isso pode acontecer. Agora, eu concordo com o Duarte, tem que se encontrar, nem que seja para estes últimos jogos, um 11 base. Pelo menos para o campeonato, pois a Liga Europa depende sempre das equipas. Se passarmos, pá, que eu não quero acreditar que não vamos ganhar a Glasgow, mas se passarmos, depois pronto, é Europa, eu aceito sempre moldar a equipa, porque os adversários podem ser diferentes e até porque tem que se... E temos plantel para jogar em vários jogadores diferentes. Agora, tem que encontrar um 11 para o campeonato. Quer dizer, e eu por mim fazia como tu estás a dizer. Estabilizava o Marcos Leonardo. Depois, em relação ao Di Maria, pá, eu acho que ele deve ser titular. Mas acho é que tem que ser muito melhor gerido a nível de sair aos 60 minutos, 70 minutos. Pronto, mas a opção que tu dizes talvez também possa fazer sentido.
Não,
para um jogo
digo,
partido.
Eu gostava que ele fosse titular no sentido
mas achas
que
não dá,
se o Schmidt soubesse adaptar... O 11 e a capacidade da equipa é isso.
Pá, eu estabilizava o Florentino e o João Neves. O Coquetu tem outras coisas boas, mas eu sinceramente estabilizava nisso, no campeonato. E depois, eu punha o... Pronto, acho que punha o Ausnas à direita, que eu não acho muita graça ao Bá. E à esquerda, pá, o Carreira... Lá está, é que nem até para nós não é fácil, mas se calhar até punha o Carreiras, porque de facto é um lateral esquerdo. Mas é muito complicado, nem nós conseguimos fazer essas previsões de 11, mas Menezes, só para fecharmos esta parte, para depois irmos para o nosso jogo da memória, também um bocado a tua opinião sobre esta questão do Roger e sobre o que é que achas que pode acontecer até ao final da época e o que é que tu defendes neste capítulo.
Pá, estamos em março, não estamos na altura de mudar de treinador. Eu acho que o limite para mudar de treinador tem que ser janeiro. Não há nada de bom que venha de despedir Roger Schmidt neste momento. Pá, não há um treinador que possa vir...
Não acreditas na tal chicotada psicológica e que os jogadores se libertem e tal? Eu estou só a fazer
o
advogado do diabo,
que isso possa...
concordo
não,
com
claro. Eu até acredito que isso possa acontecer no primeiro ou no segundo jogo. pá, se a relação tivesse azeda com o treinador, que eu acho que não é o caso, até acredito que isso possa acontecer quando de facto o balneário está um bocado minado, mas nem sequer parece ser esse o caso. Eu acho que o Roger Schmidt merece acabar a época. Pá, estamos nas meias finais da Taça da Liga, da Taça de Portugal. Estamos a bem ou a mal, estamos a um ponto do primeiro classificado e estamos nos quartos de final da Liga, nos oitavos, possivelmente nos quartos, se ganharmos em Glasgow, espero que sim. Portanto, estamos em três frentes. Epá, não vale a pena agora em março, a 2 meses de acabar a época, estás a tirar o treinador e meteres lá outro gajo. Pá, porque também quem é que é o gajo que aceita estar 2 meses, fazer os
Era,
últimos dois
vinha
meses
mais
sem
uma vez
ser,
o Veríssimo.
pá, sem ser o Veríssimo, não é? Pá, para ser o Veríssimo, mais vale ficar o
E o
Roger
que a
Schmidt.
equipa B produz, pá, deixa a desejar. Eu acho
Sim.
que queria muito que ele viesse para a equipa principal.
Porque isso não faz sentido nenhum. Ou seja, isto do Roger Schmidt, eu percebo. Durante os jogos, quando não estamos a jogar nada, eu também quero que o Roger Schmidt seja despedido e que entre o Rui Costa em campo e despeça o Roger Schmidt.
Exatamente, claro.
Pá,
Isso
mas
são, o
agora é
modo do
mais a
benfiquista
frio,
é sempre
numa
assim.
análise mais a frio e calculista e racional, pá, não acho que isso faça qualquer tipo de sentido.
É isso, olha, só para fechar este, também para dizer um bocadinho a minha
Dá
opinião,
lá a tua opinião, claro, o que é
mas
que tu achas?
vai um bocado ao encontro da vossa. Eu tenho sempre.
Mas tu achas que ele devia ser despedido se não ganhamos nada já agora, só para te mandar mais uma pergunta?
É, pá, lá está. Eu acho que depende imenso da forma como tu estiveres a planear a próxima época. Imagina que tu, como nós estamos a falar, que nós assumimos claramente que. Pronto, que falhámos os critérios e que falhámos os jogadores e que vais buscar jogadores, só que lá está, não dá para prever isso agora, não é? De dizeres, ah, tu vais buscar os jogadores parecidos à primeira época dele. Ah,
Mas
aí eu acho interessante. Agora, acho claramente, e eu gosto dele enquanto treinador, mas acho claramente que ele. Uma coisa que lhe está a faltar também é. Há coisas boas da cultura, do facto de ele ser alemão e ser afastado e ter uma cultura própria. Agora, ele nunca treinou, e isso nota-se claramente, ele nunca treinou uma equipa assim grande a nível de adeptos e a nível de exigência. E isso nota-se claramente, porque as declarações dele, então a perder, as declarações dele de dizer.
são demasiado frias
Pá, um treinador do
para
Benfica, e se isto fosse um português, não era tolerado. E eu, pronto, já tivemos essa discussão com amigos e um grande amigo nosso que eu vou saudar desde já, que é o Vasco Rego, tem-me dito isso muitas vezes: que é tipo, ah, se ele não fosse alemão, não toleravas. Pá, ele dizer we need to accept, pá, se fosse um português a levar 5-0 no Dragão e dissesse em português, temos de aceitar, eles foram melhores do primeiro ao último minuto. E temos de aceitar e etc. Epá, isto é inconcebível, não pode, não pode. E o Benfica, lá está, e já falámos isso imensas vezes. Parece que nas alturas de negativas, todos os responsáveis do Benfica, quer de comunicação, quer de estrutura e tal, desaparecem. É só o treinador. Ele é o treinador a levar porrada e não acontece nada. E portanto,
Sim, até para dizer que
depois
o
metem o João
Veríssimo
Neves a
tinha razão.
falar, a seguir ao
Se for para
Dragão.
ser assim, Menezes, portanto, se for para ser assim, se continuar as coisas, eu acho que. Tendo muita pena, ele não tem condições para continuar. Agora, eu gostava que continuasse, mas temos de ter cuidado, porque Benfica anda a gastar muito dinheiro, anda a fazer muitas apostas e muitas falhadas, e portanto é preciso analisar
Sim.
muitas coisas. Agora, acho que se perdes o campeonato feio e fores eliminado, por exemplo, agora quinta-feira da Liga Europa e não fores à final da taça, e portanto não ganhares nada, acho que eles não. Acho que o Rui Costa também, por outro lado. Acho que é, ele importa-se muito com o que é que as pessoas acham dele e acho que ele não vai ter coragem para o manter, mas vamos ver. Acho que vai depender muito do fecho. Mas eu
Epá, sim.
entendo, por tendência, sou a favor que ele continue, porque eu também não vejo aí nenhum grande treinador, nenhum treinador que me convença assim tanto, e sou a favor de uma maior estabilidade. Acho que isso é importante para o Benfica, mas.
Epá, isso só para arrematar, eu estava aqui a pensar enquanto falavas nos jogadores que fomos buscar em janeiro, pá, nos jogadores que temos no plantel. Porque eu inicialmente até estava com a ideia que nós em janeiro fomos buscar jogadores que tivessem mais adaptados ao sistema de jogo dele. E eu acho que o Rolaiser até pode, se calhar, pá, quando for um jogador com mais minutos, se calhar ser esse
Sim,
jogador,
tenho
pá, um
ideia que tem a
extremo
ver, sim.
forte na pressão
Com
e que está
o golo
dentro
e com.
daquilo
Exato.
e que está dentro
Mais um que não
daquilo que é o
joga.
esquema do Roger. mas eu até estava a pensar nos outros gajos e eu sinceramente nem sei se estamos muito, se vamos buscar gajos muito para o estilo de jogo dele, pá, porque é o Prestiani, que eu não faço a menor ideia, mas pá, parece-me ser mais um jogador craque que conseguimos ir buscar, boa oportunidade de negócio. Marcos Leonardo, porque foi boa oportunidade de negócio. Pá, os gajos que voltarem para o ano que vem, tipo o Sheldrup, também foi boa oportunidade de negócio. Por isso até acho que o plantel não está necessariamente muito virado para o gajo, e por isso eu acho que o Rui Costa facilmente, pá, pode mandar o gajo embora se não tiver a correr bem.
É isso, malta, e com isto fechamos o nosso desabafo sobre esta fase do Benfica, e vamos ao nosso, para ser um bocadinho mais alegre, vamos ao nosso jogo da memória que o nosso Francisco Menezes preparou. Vamos ver o que é que ele nos trouxe.
Não vai ser muito alegre.
O que é que ele vai tirar da cartola?
Uma alegria.
Mas... Pai, eu trouxe dois jogos, deles é triste e o outro é triste, mas é para rir.
Então vá, vamos lá.
Se calhar são os dois para rir, vamos ver. Mas é, vou fazer duas perguntas do primeiro jogo. Futebol Clube do Porto 5, Benfica 0, 2010. Não sei se estão relembrados deste jogo.
Lembra-me, sim, senhora.
Epá,
mestre quem é que da tática primeiro? Em grande.
Mestre da tática, JJ.
Eu posso ir em primeiro, eu posso dar a cara.
É?
Vai, cara.
Então, Duarte, olha, a pergunta é já, direta. Quem é que marcou os 5 golos do Porto?
Então, eu acho que é bis do Hulk, bis do Falcão, e eu diria tipo, aí vou arriscar e dizer tipo Guarín.
Está incorreto. Não vou dizer porquê, mas está incorreto.
Está bem.
Duarte Amaral.
Pá, eu não tenho, eu elimino o jogo da minha memória. Tenho algumas memórias, pá. A minha maior memória desse jogo é o quinto golo, ir para o meu quarto e bater com a força violenta no meu armário. E o meu pai dizer-me: Duarte, vem para a sala, vamos ver o fim do jogo. Isto não se pode estar aqui, não se sai a meio. E pronto. Mas pá, eu diria tipo: dois do Hulk, um do Falcão. Um de João Matinho, vamos por aí, e um autogol, mas não sei, não faço ideia.
Okay.
Diz-me.
Epá, não, o Xastra teve quase a acertar.
Eu acho que só falhei o Guarín.
Só falhaste o Guarín. Queres dar uma segunda tentativa, Xastra?
Pá, diz-me lá, é o quê?
Lúcio Gonçalves.
Vou dizer um outro, é avançar, para facilitar.
Diz lá, então, foi alguém do
outro. Belisa Elton, Cristian Sapunar, o Maicon Rolando, Álvaro Pereira. Meio campo, Freddy Guarín, João Moutinho e o Belushi. Avançados, Hulk, Silvestre Varela, Radamel Falcão.
Ah, foi o Varela, pá, eu não.
Yeah, certíssimo.
Pois. O Belushi, o Belushi marcou-nos no ano antes, quando nós podíamos ser campeões no Dragão.
Ganda gol.
E marcou uma pistola, lembro-me disso.
E Belushi já nos tinha marcado ao serviço de outro clube, não sei se estão relembrados. Belushi, não sei se foi a seguir ou se foi antes, marcou-nos pelo Olympiacos. Quando perdemos 5-1.
Pois foi, é verdade.
Daquele clássico 5-1 contra o Olympiacos. Pronto, epá, este ponto vai para o Duarte, que teve bastante bem. Eu não teria acertado tantos golos. Próxima questão, para Duarte Amaral, que é aquela clássica questão de 11, do Benfica neste caso. E vou-te dizer, 9 jogadores, e quero que digas os outros dois.
Uhum.
Roberto Jiménez, Roberto.
Qual é o jogo? É o mesmo jogo.
Ah, é o mesmo jogo. Só vou fazer duas perguntas deste jogo e esta é a segunda pergunta.
Tá bem.
Defesa direito é aquele Uruguai que jogou cá há uns anos. Defesa central, Luizão. Depois, um jogador qualquer que tens que acertar. Defesa esquerda, David Luiz. Meio campo era Javi Garcia, Carlos Martins. Acho que era isto. Javi Garcia Trinco, exato. Depois, já não sei bem como é que ele fazia isto, mas estava Carlos Martins, Pablo Aimar, Fábio Coentrão, Sálvio. Pá, não sei bem como é que ele montou este. E depois queria que dissesses também o ponta de lança.
Ele pôs o Coentrão à esquerda, a extremo.
Sim.
Foi tipo Grimaldi e Nuno Tavares. Grimaldi e Nuno Tavares.
Deve ser tipo Aimar, segundo avançado, Carlos Martins, médio. Está bem, ok.
Carlos Martins à direita, pá, isso...
Não, Sálvio à direita, Martins Sálvio no meio direita, com o Javi Garcia.
Epá, eu lembrava-me do David Luiz ter jogado a lateral esquerda, achei que ias pôr a central e não me ias dar o David Luiz.
Pôr o David Luiz a lateral esquerda com o Hulk à frente é genial.
Pá, vou dizer para facilitar quem é que eram os suplentes. Vou só dizer quem é que eram os suplentes. Júlio César, falso, o fake. Ah. Rodrigo Miranda, César Peixoto, grande treinador. Ruben Amorim, grande treinador. Javier Saviola, Franco Jara e Nico Gaetan. Não era nenhum destes, estavas a pensar.
Ok. Então, vá.
Eu ia dizer central... o Jara, por acaso. Diz lá. Agora.
A central, podemos ir um Miguel Vítor.
Ok.
E a ponta de lança, pá, eu diria Cardoso, mas...
Não deve ser para gastar Saviola. A perguntar.
É isso, Saviola no banco, Rara. Quem é que
havia? O Saviola estava no banco?
Estava no banco,
sim. Saviola e Rara no banco. Pá, não havia mais pontas de lança. Quem é que era mais? Nessa época. Eu tinha camisola com Rara, não era Rara, era Duarte, mas com 11. Acreditava muito em Franco Rara. Infelizmente não vingou. Mais uma camisola minha com grandes números. Mas vamos dizer Miguel Vítor e Cardoso. Eu acho que não é, mas não me estou a lembrar.
Não vou dizer porquê, mas está errado.
Então, aliás, eu digo...
vou dizer porquê pela piada, que é, está todos os dois errados.
Os dois errados.
Pena.
Pá, eu digo o Sidney.
Ah, boa.
Central. E a avançada, é pá, quem é que nós tínhamos em 2011? Portanto, Cardoso, Saviola, Jara, e deve ser um gajo qualquer que nós nos estamos a esquecer. Que deve ser lendário. Não me lembro de 2011. O Kerry Senna nem estava no Benfica?
Não sei. Acho que não.
Mas não é.
Eu acho que era empréstimo só do Barcelona.
Mas não era Kerry Senna, não. Mas era uma lenda, sim.
Uma lenda, é pá, não sei. Diz lá tu, não. Diz lá tu. Eu não chego lá.
Não. Isso é na época a seguir, não é? Nelson Oliveira é a época a seguir.
É,
sim, não é nesta.
É que o gajo faz o Mundial 2011 de sub-20 e depois joga.
Yeah.
Pá, não sei.
E vai ao Euro 2012.
É verdade.
Não esquecer.
Pois é.
Então, mas pronto, se não sabes. Epá, não queres mandar nenhuma?
Pá, não, é que não me está a surgir nada.
Ok. Duarte Amaral, última tentativa para avançar. Se não, eu digo.
Ah, Allan Kardec.
Bom.
Ei, bem jogado. Bem jogado. Tínhamos
que muito forte. Sidney estava certo.
Era Kardec Sidney... para prender os centrais, mas foi manifesto azar. Foi manifesto.
Exato. Javier Saviola no banco porque era demasiado pequeno e.
Grande gol em Marseille do Kardec. Lembro-me de ter festejado isso à série.
Fogo, isso foi lindo. Já.
Grande homem.
Pronto, era Sidney e Allan Kardec. Acho que podemos dividir aqui os pontos, meio para cada.
Sim, sim, sim.
Muito bem.
E vamos passar agora para um jogo da mesma época. Mas que foi a primeira jornada desse campeonato, não sei se estão recordados, de um certo Benfica 1, Académica 2.
Yeah.
Isto é o primeiro jogo de
2010-2011. Yeah.
Para a Liga, porque jogámos a Supertaça com uma bela derrota.
3-0, não foi?
Acho que sim. Lembro-me de um gol de canto com o Roberto.
Roberto teve manifesto azar e pronto.
Sim, o meu pai dizia que ele devia ter um problema ocular. Não tinha capacidade para ver onde é que ele ia cair.
Agora, a minha primeira pergunta, neste caso, vai para o Chastro.
Vamos lá.
Que é uma pergunta para quem não me lembrava. Que era, quem é que marca o gol do Benfica neste jogo?
Pá, eu tenho um problema crónico que é a época de 10-11, está claro, está muito apagada da minha cabeça. Menos para aí a meia final com o Braga, tipo, pronto.
Percebo.
Pá, portanto, eu não faço ideia, digo já. Portanto, passo ao Duarte, não faço a mesma ideia.
Eu vou dizer Franco Rara.
Por alguma razão em concreto?
Não, estou com...
Afinidade ideológica.
Afinidade ideológica.
Está certíssimo, parabéns.
Olha, bem, muito bem.
Foi.
Eu acho que deve ter sido por causa disso que eu meti o número dele na camisola. Deve ter ficado ali com uma ligação forte.
Frank Rara entrou ao intervalo connosco a perder 1-0. Eles têm um expulso aos 50 e ele faz um igual aos 61.
Mas isso é aquele jogo em que a Académica marca um gol para aí quase do meio campo, pá, um chapelinho, não é?
Por falar nisso, Duarte, a próxima questão é quem é que marca esse gol do meio campo da Académica?
Epá, eu lembrava.
É que eu por acaso tenho esse nome na minha cabeça desde sempre.
É, é o gajo,
mas
que
é lenda.
É o Marinho. Marinho?
Não, o gajo Marinho... não é português. E o gajo nem é bem lenda, mas o gajo para mim é lenda porque marcou este gol. Tipo, eu lembro-me do nome dele desde sempre.
Epá.
Pá, o gajo em Portugal só jogou tipo mesmo na Académica, acho eu.
Estava muito confiante que era o Marinho.
Ah, jogou também no Gil Vicente no ano a seguir. Mas não era o Marinho, não era o Marinho.
Então, Chastro, volta para ti.
O Marinho acho que nem estava a jogar.
Yeah, então, não mas não podes seguir. Dizer...
pá, o brasileiro... O quê? O 11?
Podes dizer aí o 11 da Académica?
Mas é que é um suplente.
Não, se disseres... Aí é um suplente. Epá, esquece. Eu 10-11 não vale mesmo a pena. Assumo aqui a
Eu
minha
lembrava-me que o
derrota.
gol tinha sido do meio campo só.
Os gajos ganharam com o gol do meio campo?
Aos
Epá, é um
92.
chapelinho.
Aos
É um chapelinho
92.
Ah, o
Pai, se
cara.
quiserem
Minimal.
ver, malta que está a
Ok.
ouvir isto, se quiserem ver, isto ainda está disponível no YouTube, tipo os highlights. Pá,
Pá,
não, quer dizer, não
10-11.
recomendo muito, mas pá, o gol é
10-11
mesmo
é o.
inacreditável.
10-11, a minha memória é o gol do Custódio ao Benfica, na
Então
Super
pronto,
Taça.
pá, vou
Portanto,
aqui
não
revelar a
sei.
identidade do jogador. Pá, eu tenho este nome na cabeça desde sempre, por acaso. Pá, que é Lionel. Pá, este gajo para
Epá,
mim
és muito capaz, tu és
é
doente.
icónico. O Lionel lembro
É com um
perfeitamente
gajo.
que é o gajo que nos marca o gol do meio-campo pela Académica, sempre.
Epá.
Então aqui só para fechar agora, última pergunta, pá, que foi uma curiosidade que eu achei graça quando vi as fichas de jogo, que é quem é que era o treinador da Académica neste momento? Neste
Ui.
jogo. E esta pergunta é para o Duarte Amaral.
Epá, eu assim.
Pá, vou dar
Ah,
uma dica que é.
eu já sei.
Ah,
Acho, quer dizer,
sabes? Diz.
não.
Ah, tu ias dizer
Podia ser.
Pedro
Eu ia
Emanuel.
dizer. Não, mas depois é que o Pedro Emanuel eu não sei se é tão
É no
longe.
ano a seguir, acho eu. O gajo ganhou a taça com o Académica, acho
E não, o Conceição não treinou. Foi o Olhanense, não foi? Alguma coisa
eu. Mas
assim.
treinou a
Não
Académica,
treinou a
tenho
Académica.
quase certeza.
Então pode ser Sérgio Conceição. Vamos tentar.
É, será que é?
Está errado.
Ah.
Se calhar não treinou.
Eu acho
Não
que treinou,
lembro.
por
Eu
acaso, mas não este ano.
acho que treinou,
Eu
eu
acho
acho que
que
treinou, pá. Eu tenho quase certeza que ele treinou a Académica.
tenho. Sim, eu acho que não é Sérgio Conceição que ganha a taça. Não, não é ele que ganha a taça.
É o Pedro
Não.
Emanuel, acho eu.
Ganha a taça, pois.
Essa
Pá,
pergunta
já
já
não
me
sei
pediu
quando é
num
que o Sérgio
quiz.
treinou, mas eu sei que ele treinou. Epá, a minha
Já.
dica por acaso tem graça que é este treinador é uma antiga lenda do Porto.
Que é Jorge Costa? Está certo.
Certíssimo.
Pá, mandei ao cara, mandei-lhe genuinamente
Eu
mesmo.
achava que o Jorge Costa só tinha sido treinador mais tarde, por acaso.
Mandei
Epá, deixa-me
literalmente
lá
ao
ver se isto não foi
cara.
para aí o primeiro clube do Jorge Costa. Não,
Olha.
por acaso não foi. O Jorge Costa treinou Braga, Olhanense,
Braga, aí eu não faço ideia.
2006, 2007, pelo visto, se calhar. Mas aqui nem sequer aparece como adjunto, mas se calhar era na altura, não sei. Mas depois aqui aparece como tendo treinado o Olhanense e depois Académica. Foi assim. Pá, treinou só 5 jogos, pelos vistos. E depois foi
Foi
despedido ao final
curta a
de 5
experiência.
jogos. Mas ganhou na Luz, porra. Epá, é isso. Pronto, vitória de
Epá,
Duarte
bom,
Sastre.
bom, olha. Não
Não
estava à
é mau.
espera.
Ah, pena,
Posso
pena, pena.
dizer que também podemos confidenciar aqui aos nossos ouvintes que eu também tinha preparado um jogo da memória, mas que vai para a semana e vocês estudem a história europeia do Benfica, é o que eu vos digo.
Alguma época em
Vem aí.
particular?
Não,
Alguma década?
estudem o Benfica europeu, no geral. Faz-vos bem aprendendo.
Aculturar-nos.
Exatamente. Não, mas muito bom, Alta, mais um episódio. E agora queremos voltar com mais frequência. Pedimos desculpa, mas às vezes há fatores que nos ultrapassam. Mas a ver se, acho que em primeiro lugar, a ver se ganhamos em Glasgow, que é o mais importante para
O
voltarmos
jogo
a
mais importante das nossas vidas.
vencer o Rangers Futebol Clube, que é o jogo mais importante das nossas vidas, e portanto assim temos que fazer. E pronto, malta, não sei se vocês os dois querem dar aí mais alguma
O mesmo,
consideração.
vencer e jogo a jogo, que isto até o fim da época vai ser muito difícil ainda.
Pá, não
Epá,
deixem de
sim.
acreditar que o Benfica, quando está unido, entre jogadores e adeptos, eu não quero parecer aqui a conversa da gratidão, mas são coisas diferentes. Mas quando estamos pelos 90 minutos, pá, estar com a equipa e
Exato.
depois a seguir fazemos contas, as contas fazem-se em maio
É exatamente.
e. E vamos lá, vamos
É
a
isso.
eles. Vamos a eles, malta.
Sem tirar nem pôr, bora lá.
Um grande abraço, vemo-nos para a semana e viva o Benfica.